Não, para toda a gente, para toda a gente. Nem que se fizesse 2 horas de manhã, nem que fosse mais curta. Bom, nós temos aqui, enquanto não começamos, já agora uma pequena sondagem. Nós, enfim, estamos outra vez com este problema que nos tem acontecido algumas vezes e que aborrece os seus deputados, que é as reuniões duram para muito tarde à terça-feira. Sobretudo quando temos audições. Eu tenho hesitado, vejo que há colegas meus de outras comissões que já estão a reunir à terça e à quarta, que têm muito que fazer, como é o nosso caso. E se calhar é o que nós podemos começar a fazer, se tiver aí luz verde, mesmo que a quarta-feira de manhã sejam apenas 2 horas, ou mais curta, não é? Mas nós temos muito que fazer. Temos muitos trabalhos e muitas coisas, e portanto ficam sempre estas coisinhas, temos petições, precisamos de. Ou são estas sessões. Correm o risco de ser até muito tarde ou desdobramos. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Senhor Presidente, apesar de sensíveis à questão, o problema que já se verifica com sobreposição de horários de outras comissões poderia ser potencialmente agravado se começássemos a reunir também à quarta-feira de manhã. Isso tem permitido, de alguma maneira, articular, nos casos em que há presença mais
Eu
do que
vou
uma
deixar
comissão.
amadurecer este problema, vão ver que vai ser preciso, porque eu vejo a dificuldade que
Todas as
tenho em
comissões
gerir a
fizerem
confecção
o
das
mesmo
agendas,
caminho
mas
que
eu
está
verei
a ser
isso, eu
iniciado.
verei isso com os coordenadores, não vamos perder mais tempo. O senhor deputado Laurentino Dias tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu um pouquinho ao arrepio do que disse aqui o meu colega Pedro, para dizer que me parece a mim que talvez fosse interessante averiguar se é possível destacar as reuniões que têm audições para reunião própria de audição e depois, noutras horas ou noutro dia, a reunião de funcionamento da comissão, porque estas audições demoram 2 horas, 2 horas e meia. E ao fim de 2 horas e meia é difícil ter quórum para uma reunião de funcionamento normal da comissão e sobretudo, é difícil ter o quórum ideal, que são o quórum daqueles que mais ativamente intervêm nas reuniões de funcionamento, como porventura será o caso de hoje. Portanto, era que, mesmo com o prejuízo de poder ter que ser em 2 dias distintos, quando tiver que ser, ou seja, quando houver audições para fazer, eu creio que a reunião de audição de um membro do governo. Estou a falar de um membro do governo, sobretudo. Não estou a falar de audições de entidades externas que têm outro formato e outro tempo. Mas a audição de membro do governo deve ter uma solenidade própria e um tempo próprio, sem ser misturada com funcionamento normal da Comissão. É a minha opinião
Sr.
pessoal.
Deputado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, em 30 segundos, só para também mais uma haja para a fogueira, penso que na anterior legislatura chegámos a uma altura que tínhamos um bom método, que era marcar uma hora limite das reuniões. Chegando a essa hora limite, a reunião transitava os seus pontos para o dia imediatamente a seguir. Chegámos a fazer isso algumas vezes.
Não, a questão é que o dia imediato a seguir seja um dia extra, porque senão não vamos. Isso vai ser um bocadinho como as marcações em atraso nos hospitais, vai se acumulando. E, portanto, ou nós damos no. Pois, não, ou nós damos uma saída de manhã, na quarta-feira, não é? E, enfim, as audições eu tenho procurado isso, só que nós temos 3 membros do governo, não é? Portanto, nós vamos ter 12 audições em cada sessão legislativa, não é? E fora aquelas, temos 4. Não, sim, temos em princípio, bom, fora as extraordinárias, como já tivemos com o ministro Miguel Relvas, de Guimarães, podem acontecer. Portanto, nós vamos ter muitas audições, temos também pela minha observação, temos muitas petições e temos muitos prazos para cumprir, portanto. E, portanto, eu se calhar vou começar a fazer a experiência, mas eu falarei com os coordenadores. Não percamos mais tempo. Senhora deputada Emília Santos tem a palavra. Vamos para o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos e, portanto, para apresentar muito rapidamente o parecer sobre o projeto de lei 56/12 do Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Prometo ser breve, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei 56/12 foi apresentado por deputados do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes e visa dar alguns contributos para melhorar o atual regime jurídico dos manuais escolares, consagrados na Lei 47/2006, de 28 de agosto, que define o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares do ensino básico e do ensino secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares. Consideram os autores da presente iniciativa que o empréstimo de manuais, embora esteja previsto na referida lei, não é obrigatório, nem eficaz e verdadeiramente aplicável. Por isso, e neste enquadramento, o Grupo Parlamentar dos Verdes propõe a obrigatoriedade das escolas criarem a modalidade de empréstimo de manuais escolares no ensino obrigatório, propõe ainda que os livros não detenham espaços de resolução de exercícios escritos ou que impliquem recortes, facto que inutilizaria os manuais, propõe ainda que a lei consagre expressamente a obrigatoriedade da venda separada dos livros e, por fim, propõe que seja considerado mais um critério no processo de avaliação e certificação dos livros que tenha a ver com o peso, de modo a evitar o excesso de carga para os alunos. E, portanto, visando estas propostas, o articulado deste projeto de lei remete para alterações ao artigo 4º, 11º, 19º, 23º, 29º, 30º, 31º e a epígrafe do capítulo 3º da Lei 47/2006. A iniciativa em causa foi admitida em 8 de setembro, baixou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura para apreciação e emissão do respectivo parecer. Importa, contudo, referir que este projeto de lei já esteve em discussão na anterior legislatura, tendo sido aprovado em outubro de 2010, e, entretanto, caducou no dia 19 de junho de 2011, em virtude do final antecipado da 11ª legislatura. Quanto à entrada em vigor desta iniciativa, é referido na nota técnica, é bastante pertinente, que uma vez que o projeto de lei em apreço nada dispõe sobre a data de início da sua vigência, deve atender-se ao disposto no número 2 do artigo 2º da lei formulário, que diz o seguinte: na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor em todo o território nacional e no estrangeiro no 5º dia após a publicação. Mas uma vez que esta iniciativa, se aprovada, deverá ter custos para o corrente orçamento de Estado, deve respeitar-se o disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e acrescentar-se uma norma de vigência que faça coincidir a entrada em vigor com a aprovação do próximo Orçamento de Estado. No que diz respeito à existência de iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, existem à data um projeto de lei e um projeto de resolução. O projeto de lei número 70/12 do PCP, que define o regime de certificação e adoção dos manuais escolares, garantindo a sua gratuitidade, e o projeto de resolução número 76/12 do PPD-PSD e do CDS-PP, que recomenda ao Governo que regule o empréstimo de manuais escolares. Ao nível de consultas e contributos, é sugerido também na nota técnica a audição de algumas entidades, e tenho cuidado de destacar: a Associação de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, a CONFAP, a CNIP, os sindicatos, a Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação, a Associação Nacional de Professores, a Associação de Escolas Superiores de Educação, a Associação de Professores, as Escolas do Ensino Básico e Secundário e o Conselho Nacional de Educação. A posição do relator, devo informar que o Grupo Parlamentar do PSD reserva a sua posição e, portanto, o relator também, para o debate em plenário, que irá acontecer seguramente ainda esta semana. E, para concluir, dou nota que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado deseja dar a palavra? Não? Vamos, portanto, votar. Pode, com certeza. Sra. Deputada Ana de Grado, pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer, enfim, os contributos do parecer da Sra. Deputada, dizer que tenho alguma pena que a senhora deputada não tenha referido algum processo legislativo que não teve a sua conclusão, que foi feito durante a anterior legislatura, que permitiu a aprovação na generalidade dos projetos do CDS, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Na altura criou-se um grupo de trabalho, ficámos à espera de um conjunto de parceiros por parte de várias entidades e, entretanto, a legislatura chegou ao fim, teve um fim abrupto e, portanto, não houve o desenvolvimento. Mas, portanto, já há algum trabalho feito nesta Assembleia sobre estas matérias? Mas, enfim, não é agora fundamental para o parecer, mas pronto, muito obrigada.
Já agora sim. Mais alguma intervenção? Não? Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Santos para responder.
É verdade, confirma-se. De qualquer forma, dado o adiantado da hora, não tive oportunidade de frisar tudo, muito embora na nota técnica esteja presente essa observação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos, portanto, votar. Senhores deputados que votam contra o parecer? Senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Senhora Deputada Emília Santos. O parecer seguirá com o processo para plenário. Muito obrigado. Passar, portanto, ao ponto 6º, para a petição de um conjunto de peticionários, mais de 7 mil signatários. O primeiro signatário é o Sr. Mário Jorge Silva Amorim, solicita o fim das corridas de touros em Portugal. A deputada relatora é a Sra. Deputada Isilda Guincha. Muito obrigado. Ainda ficou aí o regimento ou já se foi embora? Peço que se organizem conforme entenderem. Há aqui 5 lugares à frente e 4 atrás. Muito boa tarde, cumprimento a delegação dos peticionários. Esta petição, como disse, foi subscrita por mais de 7 mil subscritores online, pelo menos na data de entrada na Assembleia, porventura mais entretanto, na petição online. Esta petição subirá, portanto, ao plenário para debate. O Sr. Deputado Relator e a Sra. Deputada Isilda Guincha aqui presente. Nós estamos, nesta altura, a proceder à audição em comissão, que é regimental. Peço-vos desculpa pelo atraso. Relativamente à hora que havia sido fixada, nós não temos possibilidade, em muitas circunstâncias, de controlar estas horas. Temos umas grelhas de tempos para funcionar, mas elas nem sempre são cumpridas. Tratou-se de uma das audições regimentais com o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude e que demorou mais tempo do que o que estava previsto, apesar da grelha. Temos também uma grelha para a vossa audição e que se processará da seguinte forma. Portanto, dou-vos em primeiro lugar a palavra, usarão como entender, para uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar pode disporá de 2 minutos para colocar observações ou questões. O relator também, mais 2 minutos. E disporão de um tempo semelhante para responderem ao conjunto das intervenções e observações que vos forem feitas. Portanto, 10, 12 minutos, enfim, é o tempo da grelha. Dou-vos, portanto, a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Mário Amorim. Mário Amorim. E depois...
O Mário, eu tenho uma leitura que gostaria de fazer, pode ser?
Se couber nos 5 minutos?
Cá.
Não, pode falar sentada para o microfone. Muito obrigado.
E senhores deputados, com licença, portanto, Isabel Rodrigues, Isabel Maria Reis Rodrigues.
Isabel, a senhora Dona Isabel Rodrigues tem a palavra.
Portanto, eu vou começar pelo texto desta carta, deste texto, e é: tendo tido conhecimento do ofício 1287 de 24 de agosto de 2011, elaborado pelo gabinete do Secretário de Estado. Não. Tendo tido conhecimento do ofício, elaborado pelo gabinete do Secretário de Estado da Cultura a propósito da petição número 02 do 12 de primeira, e como médica veterinária, opositora da tauromaquia, venho por este meio esclarecer, através da minha opinião pessoal, sobre o assunto. Primeiro, a existência da legislação sobre a tauromaquia, datada de 1991 e, por isso, com 20 anos, não invalida a uma reavaliação, alteração ou proibição dessa prática perante o conhecimento científico e social existente na atualidade. Dois, a cultura popular portuguesa não é algo estático e parado no tempo, nem constitui força de argumentação para que uma situação, especificamente as corridas de touros, não seja reavaliado, alterado ou banido. Se considerarmos cultura como todo o conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade, então há que considerar que a perpetuação da prática da tortura de um animal não contribui nem beneficia em nada a vida em sociedade. O mesmo se aplica se considerarmos sob o prisma da tradição. Nenhuma sociedade, antiga ou moderna, perpetua tradições inúteis ou que sejam mesmo prejudiciais à sociedade. As tradições não são eternas nem se mantêm por obrigação. São uma forma de transmissão de conhecimentos úteis para a próxima geração. Não há qualquer benefício para as nossas crianças assistirem à tortura de um animal e de sensibilizá-las para a questão da empatia e do bem-estar de seres vivos, humanos e não humanos. Manter uma tradição secular prejudicial a todo o custo é ilógico. Ainda que fosse uma tradição milenar, não é pelo número de anos da sua prática que a torna válida e aceitável. Não é explicado qual o particular significado para Portugal que a corrida de touros representa, ainda mais porque não existe qualquer tipo de importância a nível da expressão cultural. Na minha opinião, a nossa cultura portuguesa é muito mais do que a tortura de um animal. O elevado número de espectadores não consiste em argumento para justificar uma prática imoral. É de provocar de forma deliberada e pública o sofrimento de um animal com o fio único de obter um espetáculo artístico e cultural. Não existem dados estatísticos que permitam concluir se o número de bilhetes vendidos para os diferentes espetáculos se reflete realmente numa aprovação da prática, ou se tal não é apenas o reflexo de um número limitado de pessoas aficionadas que assistem a múltiplos espetáculos, ou a pessoas que o assistem apenas uma única vez para terem conhecimento de causa e que depois passam a repudiá-la. Não é pela utilização dos termos como arte, cultura e tradição que se justifica uma prática medieval e desconectada com o sentido responsável do maneio e posse de um animal. O reconhecimento histórico de uma prática antiga não a torna válida. A definição de arte varia com a época e a cultura. Contudo, apelar para a incompreensão da arte da tauromaquia e a falta de unanimidade das opiniões são argumentos absurdos. O cerne da questão não é a mestria de quem a pratica ou o sentido estético da corrida de touros, mas sim que o fim não justifica os meios. Como tal, não é através da tortura lenta e pública de um animal que se justifica esta arte. O exemplo claro seria a utilização de sangue de um cão morto lentamente em sofrimento para pintar um quadro. Não é relevante a opinião se o quadro é belo ou não. A beleza do resultado final da obra de arte não justifica a forma como ela foi obtida. Não existem dados estatísticos que corroborem a afirmação de que a corrida de touros é de relevante importância económica. Não foi através da corrida de touros que zonas como o Alentejo deixaram de ser das regiões mais pobres da Europa. Não foi através desse tipo de espetáculos que algumas populações locais encontraram uma alternativa de subsistência. Ao contrário do argumento anterior, a corrida de touros está conectada a uma visão baseada na opulência e riqueza, quer pelo vestuário utilizado pelos toureiros, quer através da imagem de latifundiários com extensas propriedades para a criação de touro de lide. Tendo ainda em consideração a forma como a agricultura e a pecuária se têm desenvolvido em Portugal, a corrida de touros nunca foi considerada como a devida alternativa de subsistência, tendo basicamente estado concentrada em algumas famílias que perpetuam a atividade. Sobre o estudo de opinião que efetuado pela Eurosondagem SA, deve-se ter em consideração o seguinte. O estudo foi realizado para a Federação Portuguesa das Associações Taurinas Pro-Touros. É muito provável que o resultado do estudo seria diferente se o mesmo fosse realizado por uma entidade sem interesses diretos e claramente a favor dessa matéria. Não é possível chegar à conclusão de que a maioria dos portugueses é a favor das touradas, com base num único estudo de apenas 1.133 pessoas para um universo muito superior que representa a população portuguesa com mais de 15 anos de idade. O mesmo é válido para refutar a afirmação que a maioria dos portugueses são contra as touradas. Este estudo é inútil para permitir de forma clara e objetiva tirar ilações sobre uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. Nesse estudo de opinião, o erro máximo da amostra é de 2,91%, o que qualquer estatístico irá declarar como sendo bastante elevado. Não é revelado o grau de confiança da análise. Não é declarado que a amostra é significativa, tendo em consideração a população total. O estudo não faz extrapolações com afirmações absolutas sobre a opinião geral da população portuguesa. As extrapolações foram tendencialmente feitas pela entidade que encomendou o estudo, a qual é obviamente favorável à tourada. Esse mesmo estudo é uma faca de dois gumes, porque se analisarmos os dados iniciais, apenas 32,7% das pessoas declararam abertamente que eram aficionadas, gostavam ou apreciavam. Ou seja, cerca de 370 pessoas num universo de 1.133. Torna-se claro que não é possível estabelecer como maioria portuguesa essas 370 pessoas. As restantes 763 não são declaradamente aficionadas. Como tal, 64,40% das pessoas declararam indiferença ou aversão, o que representa a verdadeira maioria do estudo. As questões colocadas no estudo são tendenciosas. É correto e objetivo questionar uma pessoa se é aficionada ou não. No entanto, não é isso que acontece na questão P-04. A classificação de ser aficionado inclui as pessoas que gostam e apreciam, as quais estão reunidas num único grupo. A classificação de não aficionado inclui os indiferentes, o que respeitam a liberdade dos aficionados, e os que são contra. Não existe uma classificação unitária de não aficionado, não gosta, não aprecia, oposta à primeira classificação. Além disso, declarar que é contra implica não escolher a opção não aficionado, que respeita a liberdade dos que são. Pode-se então concluir que as pessoas entrevistadas que são contra não respeitam a liberdade dos aficionados. Tal induz nos entrevistados a noção que é contra.
Senhora Dona Isabel Rodrigues, não sei se poderá abreviar, nós já estamos para além dos 5 minutos, eu não quis interromper mais cedo a leitura, chegar à conclusão, de qualquer forma, sim, eu creio que nos deixarão esse documento e que será copiado.
Exato.
Ah, já foi distribuído. Já foi distribuído.
Eu vou concluir.
Estou-me a informar que já foi distribuído. Muito obrigado.
Não é, conclusão, não é possível extrapolar a opinião de toda a população portuguesa a favor ou contra com base num único estudo falacioso efetuado a 1.133 pessoas. O esclarecimento prestado pelo Secretário de Estado da Cultura apenas repete argumentos antigos, não científicos e sem qualquer fundamento estatístico para a manutenção da corrida de touros. os quais normalmente são utilizados essencialmente por pessoas que apresentam interesses privados no ramo. Não é o meu objetivo colocar em causa o trabalho executado pelo Secretário de Estado da Cultura, mas sim contra-argumentar de forma válida e lógica a explicação apresentada. O desconhecimento atual sobre os números reais relacionados com toda a tauromaquia impede qualquer argumento de ordem económica. A questão da tortura de um animal de forma lenta e dolorosa impede qualquer argumento de ordem moral e social. É falaciosa a noção de que a corrida de touros é uma prática indesejável apenas por vegetarianos, vegans ou ativistas ecológicos. A preocupação e interesse pelo bem-estar animal é algo que tenha crescido na nossa sociedade atual e não é apenas defendida por grupos de minorias. De forma científica e irrefutável, está a simples evidência. Existe sofrimento animal numa corrida de touros e essa deveria ser a única questão a ser debatida. Eu posso dizer o nome da pessoa que é a autora, Tânia Luís Vaz Candeias, médica veterinária.
Muito obrigado, Dona Isabel Rodrigues. Passamos agora às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e depois também pela senhora relatora. Senhor do PSD, que é a senhora relatora quando falar. Pelo Partido Socialista, a senhora deputada Gabriela Canavilhas, já agora pelo CDS, pelo PSD. Bom, a senhora deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra. 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós consideramos que se trata de uma matéria, de facto, que movimenta em Portugal fortes paixões, tanto a favor como contra, e movimenta essas paixões porque é, de facto, uma matéria do foro emocional, do foro íntimo da ética e da moral e que divide os portugueses. Nesse sentido, uma petição com este número de assinaturas, nós consideramos que é do maior interesse que seja discutido em plenário. Muito obrigada.
Senhora Deputada Inês Tutano Pereira, tem a palavra. Pelo CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos seus peticionários. O CDS, nós reconhecemos que esta é uma discussão bastante atual e importante, tendo em conta até o número de peticionários e é recorrente, além de tudo mais, e que, apesar de a provocar discussões bastante dinâmicas, apesar de muitas vezes muito dogmáticas. Este tema aborda várias questões de naturezas diferentes, que é jurídicas, sociais e culturais. As jurídicas não são debatidas aqui, não é? Nós aqui abordamos as questões culturais e sociais. A minha pergunta é se acham que conseguem encontrar um compromisso entre as questões culturais, da natureza cultural deste problema, que obviamente têm, e a vossa causa. Era a minha pergunta. Muito obrigada.
Não. Só um bocadinho. No final, não. E eu só para esclarecer, portanto, este é um tempo agora de intervenção dos grupos parlamentares e no final têm, pronto, um tempo, cerca de 10 a 12 minutos, para responder às diferentes questões que foram colocadas ou acrescentarem também algum ponto que vos pareça importante. Senhora Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, tem a palavra. 2 minutos.
Eu não pedi a palavra, mas tenho todo o gosto em intervir já, não há problema nenhum. Começaria naturalmente por cumprimentar os peticionários aqui representados, que acabam também por representar todas as pessoas que subscreveram esta petição em nome do Partido Comunista Português. De facto, a matéria que aqui nos trazem é complexa e é controversa. É uma matéria que, obviamente, colhe opiniões inflamadas, quer da parte daqueles que defendem o fim das touradas, quer da parte daqueles que defendem a sua manutenção. E, portanto, nós também entendemos que a cultura, os costumes e as tradições de um povo não são imutáveis e, portanto, acabam por também viver ao sabor dos tempos e de cada momento histórico em concreto. E entendemos, por isso, que importa também discutir estas matérias, faz todo o sentido discuti-las, quer por iniciativa dos cidadãos, quer por iniciativa da própria dinâmica social que assim o exige, e nós teremos todo o gosto em o fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, deseja usar a palavra ou não? Não, eu seguia a ordem dos grupos parlamentares, presumindo que todos gostariam de intervir neste tempo. Mas não são obrigados nem esgotar os 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer a iniciativa cidadã que trouxeram esta Assembleia da República e o debate que colocam perante as diferentes forças políticas votadas pelos portugueses nas últimas eleições. E creio que, portanto, será um tema que será tratado pelos deputados durante esta legislatura. Eu creio que... A carta que foi aqui lida como apresentação da vossa petição acaba por bater todos os argumentos que em geral se vão aduzindo sobre esta questão e, portanto, desmontá-los, por assim dizer, e creio que, portanto, não tenho propriamente uma questão a fazer. As posições do Bloco de Esquerda sobre esta matéria são bem conhecidas e, portanto, resta-me apenas agradecer a vossa iniciativa e estou certa que faremos essa discussão no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Relatora, tem a palavra. Senhora Deputada Isilda Guins.
Senhor Presidente, senhores peticionários, antes de mais, cabe-me saudar os senhores peticionários, a quem dou as boas-vindas a esta comissão em nome dos deputados do PSD. A petição 2/12, primeira da iniciativa do senhor Mário Jorge Silva Alvim, solicita... Amorim, peço desculpa. Solicita o fim das corridas de touros em Portugal. Foi-nos feito chegar um link para o filme A Verdade sobre o Touro de Lide, em que o touro é caracterizado pelo zoólogo Jordi Casamitjana, sendo afirmado não existir perigo de extinção do touro de Lide e feita comparação com o cavalo no que respeita à sobrevivência da espécie, assim como links para outros conteúdos digitais consonantes com a petição, tal como um conjunto de outros documentos. No âmbito da tramitação do processo, foram solicitados a pronunciar-se sobre a referida petição o Sr. Secretário de Estado, como já foi referido também na carta que nos foi lida, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos. Chegou a esta comissão resposta de Sua Excelência ao Sr. Secretário de Estado da Cultura e um ofício da Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, direcionando o assunto para a ProToiro, Federação Portuguesa de Associações Taurinas, dispondo-se a colaborar, mas considerando que não o poderá fazer de forma abrangente, abordando as questões colocadas pela vossa petição. Chegou-nos também a resposta à missiva posteriormente dirigida à ProToiro. Não houve resposta da Associação de Municípios, nem da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. Sendo a tauromaquia parte integrante da cultura portuguesa nos termos do Decreto-Lei 306/91, historicamente reconhecida como uma arte, tem um elevado número de espectadores. Por outro lado, representa uma significativa atividade económica que envolve diversos agentes em toda a cadeia produtiva, alguns dos quais subsistem por força desta atividade. Sendo referido pelos senhores peticionários que as sondagens efetuadas no nosso país demonstram que a maioria dos portugueses são contra as touradas, temos também um estudo de opinião que foi já referido na carta da senhora veterinária doutora Tânia Candeias, se não estou em erro, em que, por exemplo, há a questão, é grave, como perda de identidade cultural, o desaparecimento da tradição taurina em Portugal, a resposta de é muito grave foi dada por cerca de 65% dos inquiridos. Dos documentos que nos chegaram já hoje, consta uma carta, entretanto lida pela Sra. Dona Isabel Rodrigues, com o esclarecimento e refutação de argumentos da informação prestada pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado da Cultura, em que são contestadas tradição, arte, cultura, assim como a importância económica dos touros ou das corridas de touros. É ainda associada à tourada, a opulência, a riqueza, os latifundiários. E é analisado o estudo de opinião que nos chegou. Da argumentação da ProToiro, poderíamos referir, por exemplo, a Corrida de Touros como epicentro da comunidade, tal como que a Corrida de Touros é um espetáculo, e estou a citar, que transforma numa escola de virtudes e num espetáculo onde se pode admirar a ligação entre o homem e a natureza. Tendo em atenção o conteúdo da petição de Vossas Excelências e exposto, a questão é o que se apraz dizer-nos mais, por exemplo, no que respeita à questão da sobrevivência económica dos que dependem das touradas num momento tão difícil para o nosso país em termos económicos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Bom, tem agora a palavra aos peticionários para comentarem as observações e comentários que ouviram, responder a alguma questão que tenham sentido pendente. e para esse efeito dispõem de 10 minutos, podendo organizar as vossas intervenções, como entenderem, 10 a 12 minutos. 12 minutos. Quantas pessoas vão falar para... Duas pessoas e depois três. Bom, então, tem a palavra. Como se chama, desculpe?
É, João Correia.
Senhor João Correia, tem a palavra.
Sim, então, muito boa tarde, Senhor Presidente e Srs. Deputados, e obrigado pelo vosso tempo. Eu chamo então João Correia, sou biólogo marinho, e poderá parecer estranho como é que um biólogo marinho aparece aqui no meio de, enfim, de, das touradas. Mas, muito rapidamente, relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada agora mesmo, nomeadamente, até que ponto é que o desaparecimento dos touros poderia significar, enfim, graves prejuízos económicos? Em boa verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas, e isto é um aspecto que me parece absolutamente crítico que se note, é que o touro pode ser explorado de outras formas para além da lide, não é? Da lide tauromáquica. Como qualquer outro animal bovino, como qualquer outra raça bovina. A não confundir, atenção, os conceitos de raça e espécie, que são coisas diferentes. O touro não é uma espécie, é uma raça, e como tal pode ser explorado como qualquer outra raça. Falou-se também no aspecto, enfim, da importância da cultura, naturalmente, e obviamente que nenhum de nós seria, enfim, louco ao ponto de vir aqui minimizar a importância dos fenómenos culturais. Mas chamam a atenção para o facto de que a cultura, e isso foi abordado na carta que foi lida, não é imutável, é uma coisa dinâmica. Já houve tempos em que se apedrejavam as pessoas que cometiam crimes, por exemplo. Ainda hoje, na Somália, temos mutilações genitais absolutamente horríficas, como todos sabemos. Mas, a dada altura, nestes processos, há uma voz, ou várias vozes, que se erguem e que acham que aquele fenómeno é fuleiro, perdoem-me a expressão, e acham que já está na hora de pôr um travão. Ora, nós achamos, naturalmente, de outra forma não estaríamos aqui, que um conjunto de pessoas a espetarem ferros no lombo de um mamífero vivo, sapiente, achamos que já está na hora desse fenómeno ser, de alguma forma, discutido, pelo menos, para não dizermos já travado. E com isto passo a palavra ao meu colega veterinário.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu sou médico veterinário e tenho lidado com touros. Lidei durante 3 anos e meio na Praia da Vitória, como médico veterinário municipal, obrigado a acompanhar as lides, um sítio de gente aficionada. Sou cavaleiro, sei o que é que os cavalos precisam e como reagem e o que são, e fui jogador de rugby e posso talvez sentir um pouco o que os senhores forcados fazem lutando com a sua força para dominar o touro. Outra coisa, o espetáculo Sem Sofrimento seria uma maravilha, lindo, em que os senhores artistas, os senhores toureiros, os senhores cavaleiros, podiam fazer as suas... simbolicamente as suas demolições sem sofrimento, porque acho que a arte não implica sofrimento, pelo contrário, a arte implica que não haja sofrimento. É uma simulação, é um espetáculo, é uma vista sem sofrimento, sem dor. Creio que é o que acontece no teatro, no balé, etc. Seria possível fazer esse espetáculo sem sofrimento, e isso eu seria dos primeiros a pagar o meu bilhete com muito gosto. Outra coisa, creio que a União Europeia continua a subsidiar a criação de touros de lide. Isso poderia ser, continuava a ser feito no mesmo sítio, como espetáculo, como exposição dos animais, com certeza, e a continuar a empregar os mesmos empresários e funcionários e campinos e no género. Seria bonito. Quanto a outros aspectos, creio que ainda posso distribuir, posso pôr no âmbito social, é a questão que a educação, para a educação é um péssimo exemplo, mostrar o que se mostra nos campos de touradas, nas arenas e na televisão e nestes assuntos, não é? É péssimo, com certeza que é péssimo, qualquer psicólogo sabe confirmar esta afirmação. A reputação no estrangeiro é péssima, a reputação quanto ao choque ético que as touradas provocam, não só com o touro, como também com o cavalo, é para o interior é muito desagradável. Há muitas pessoas que são solidárias e que por isso andam sempre preocupadas e que tomem pessimamente e que se manifestam. É o nosso caso também, não é? Mas que no estrangeiro atua como um decréscimo enorme da reputação do país e das pessoas que vivem neste país e que são e que se divertem e que promovem e que legislam sobre espetáculos de sofrimento longo e espetacular, como seja as touradas. O turismo de pessoas conscientes. Eu estive muitos anos no estrangeiro, 23 anos, estive na Alemanha, estive na Suíça e trabalhei como médico veterinário e sei muito bem o que aquelas pessoas dizem. Eu posso empregar uma expressão pouco bonita, mas é o que eles diziam. Isto é barbárico o que se faz aqui e que muitos deles nem quereriam vir a Portugal para não serem confrontados com a propaganda taurina, tauromáquica, e isso com certeza está a evitar que este país seja visitado em grande apreciação, com grande consideração por muitas possíveis turistas. Claro que o cavalo sofre, o touro sofre enormemente, e o sofrimento dele começa quando ele sai da campina, onde estava em plena liberdade durante vários anos, e é enfiado nos cubículos pequenos, onde ele terá um complexo e um sentimento de claustrofobia horrível, que se mantém durante um transporte, durante o estar na vertical, depois seguido do susto na arena, do cegar pela luz, na busca de um refúgio, depois na provocação, no esgotamento, no ferimento, no sofrimento e na infecção. Os cavalos são animais de fuga. Os animais de fuga, inteligentemente, fogem quando pressentem um perigo à sua frente e buscam a sua segurança na fuga. Estão obrigados pelo cavaleiro a enfrentar o touro, porque têm medo, respeito pelo cavaleiro e muito principalmente pelas ajudas, chamadas ajudas que os cavaleiros empregam, que são as esporas, que, como vemos muitas vezes, principalmente naqueles cavalos de pelagem branca, estão manchadas por sangue, exatamente pelo castigo frenético que fazem com as esporas bastante afiadas. O susto do cavalo é maior que o desprezo. É muito difícil crer que se adoram os touros e que se fazem sofrer dessa maneira, como dizem os aficionados. Outra questão que não se percebe muito bem. Quando os cavaleiros dizem que adoramos os cavalos, o nosso cavalo, e fazem-nos enfrentar o susto, o estresse, o ferimento e muitas vezes a morte. Muito obrigado.
Para o Sr. Mário Amorim, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Esta petição pretende, pura e simplesmente, acabar com o massacre, eu digo massacre porque acho que é massacre, das corridas de touros em Portugal. Mas, para já, nós exigimos algo que nunca foi feito em Portugal e que acho que é absolutamente imperioso, a partir da nossa petição, os senhores e as senhoras deputados permitirem que tal possa acontecer, que é um debate público, sério, sobre todos os pormenores das corridas de touros, antes, durante e depois, tudo, sem esconderem absolutamente nada, como têm feito todos estes anos, como a RTP e a TVI fazem constantemente. É hora de quem defende a tauromaquia em Portugal, que nos diz que os animais não sofrem, pois muito bem, que nos prove publicamente, com testemunhos credíveis e científicos, que têm razão. Está na hora, estamos em 2011, está na hora de poder acontecer um debate público, como aconteceu no Parlamento da Catalunha, com a presença de veterinários, biólogos, etc. e tal, pelos dois lados, contra e a favor das corridas de touros, possam esgrimir todos os pormenores e que quem defende as corridas de touros, por uma vez, seja capaz de nos mostrar, sem margem para dúvidas, que os animais não sofrem. Nós sabemos que sofrem, e sofrem bastante. Basta ver as expressões, quem estiver atento, basta ver as expressões do touro, basta ver a face do touro, basta ver como ele se mexe para se notar que ele está a sofrer. Só não, se não o vê, quem não quer. Portanto, pedimos aos senhores e às senhoras deputadas, primeiramente, que aceitem que aconteça pela primeira vez um debate sério e público pelos dois lados, com a presença da comunicação social, esgrimir todos os pormenores das coisas todas, todos os pormenores. E eu vou dar só um exemplo. Vários jornais, incluindo o Correio da Manhã, denunciaram que muitos ganadeiros utilizam medicamentos nos touros. Até agora, a Polícia Judiciária está a averiguar isso. Mas até agora, nada mais se ouviu. Portanto, nós exigimos o fim das corridas touros em Portugal, sem exceções, para nenhuma parte do país. Mas, para já, exigimos que aconteça um debate como aconteceu no Parlamento da Catalunha. E, a partir daí, se quem defende as corridas de touros acha que tem razão, que nos pode.
Muito obrigado, Sr. Mário Amorim. Agradeço a presença dos peticionários. A petição, como disse, tem mais de 7 mil assinaturas. Com as petições que têm mais de 4 mil assinaturas, elas sobem obrigatoriamente a plenário, onde é feito um debate. E, portanto, é o que tem acontecido já com algumas petições nesta legislatura, enfim, nas legislaturas anteriores também, e acontecerá também para esta. De qualquer forma, enfim, esse debate não conduz a nenhuma deliberação, é um debate da petição. Só haverá uma deliberação se algum grupo político apresenta uma proposta de resolução ou de lei que, de alguma forma, que entronca, digamos, nos propósitos, nos objetivos da petição. Senão, enfim, o que acontece é feito um debate e isso termina o processo parlamentar da petição. Esta é uma matéria que, como foi dito no início e por vários deputados, tem sido bastante debatida na sociedade portuguesa, no Parlamento e fora do Parlamento, e por certo assim continuará. De qualquer forma, enfim, volto a agradecer a vossa presença, volto a pedir-vos desculpa pelo atraso no início da audição e sugerir-vos que se mantenham em contacto com a senhora deputada Azila Guincha para lhe fazerem chegar a tempo do relatório qualquer contributo adicional que seja útil, para além daqueles que prestaram nesta audição. Muito obrigado. Bom, enquanto os peticionários se retiram, íamos retomando o fio à meada dos nossos trabalhos. Temos agora duas coisas que eu espero que sejam rápidas. Uma é a apresentação do relatório referente à petição que o primeiro subscritor é o Sr. Jorge Emanuel Duarte Carvalho Martins e que pretende que o posto de comando do MFA na Pontinha seja classificado como Monumento Nacional. Recordo que chegaram, entretanto, ontem, hoje, umas fotografias que foram juntas ao processo e transmitidas aos senhores deputados. Senhora deputada Inês Sertório Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, este relatório. A presente petição é subscrita por Jorge Carvalho Martins e outros, tem 2010 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República dia 13 de julho de 2011, tendo baixado à Comissão, na sequência do despacho da Sra. Presidente. No dia 30 foi realizada uma audição aos peticionários e, paralelamente, foram executadas diligências com o Secretário de Estado da Cultura, do Ministro da Defesa e do Presidente da Câmara de Odivelas para que se pronunciassem sobre a petição. O objeto da petição é, pretendem que o núcleo museológico do posto de comando do MFA, criado em 2001 e instalado no quartel do Regimento de Engenharia número 1 da Pontinha, seja classificado como Monumento Nacional ou Tesouro Nacional, de acordo com a Lei do Património. Entendem os peticionários que não existem garantias de preservação deste espaço de memória do 25 de abril de 74 e que a sua classificação é a melhor forma de dignificar, de preservar e de afastar o perigo do núcleo desaparecer. Foram então efetuadas diligências pela Comissão, as respostas estão descritas no presente relatório, acho que não vale a pena estar a resumi-las. Se tiverem alguns pedidos de esclarecimento, também estão as audições dos peticionários, tal como os comentários dos subscritores da petição às respostas. Esta petição, a minha opinião sobre esta petição é que, visto que cabe ao Instituto de Gestão de Património Arquitetónico e Arqueológico a classificação, a decisão final depende exclusivamente deste Instituto. Considero também que estão a ser despendidos os esforços e desencadeados os processos necessários para a conclusão célere desta matéria e que, no entanto, o processo deve ser continuado a ser acompanhado pela Comissão com vista a ter um conhecimento da sua evolução e garantir uma conclusão justa, célere e bem fundamentada. Face ao exposto, o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos na lei do direito de petição. Devido ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, mas é obrigatória a sua publicação diária da Assembleia da República. O presente relatório será remetido à Sra. Presidente da Assembleia e, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento dos peticionários, assim como do presente relatório. E pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma intervenção sobre o relatório ou sobre a petição em si mesma. Não? E eu sugeriria, de qualquer forma, à Sra. Relatora, que na sequência de uma informação que dei no princípio, que se editasse no final, enfim, também a comunicação do relatório, quer aos membros do Governo, nomeadamente, neste caso, o Ministro da Defesa e o Secretário de Estado da Cultura. Estado da Cultura. E a Câmara é de Odivelas, a Pontinho? É. E a Câmara de Odivelas. Portanto, nas comunicações nós damos conhecimento às entidades que consultamos de quais são as nossas conclusões. Muito obrigado. Bom, vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstenham. Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora deputada Inês Sertório Pereira. Passamos ao ponto 8, que se trata de uma apreciação liminar sobre se fazemos ou não escrutínio ou pronúncia parlamentar sobre esta questão. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo às operações do Conselho Europeu de Investigação e à realização dos objetivos estabelecidos no programa específico Ideias de 2010. É de escrutinar ou não? Não, o PSD acha que não, o PS acha que não, também não é de escrutinar, portanto, faz. É, não é um relatório, não é um relatório. Portanto, faz aquele ofício liminar de que está passado. Passamos ao ponto 9 e 10, são dois requerimentos. Em primeiro lugar, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que requer a presença do Ministro da Educação e Ciência e sete Comissão para prestar esclarecimentos sobre a colocação de docentes ao mês. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para apresentar o requerimento e o defender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todos sabem, foi noticiado na semana passada que o Ministério da Educação teria dado indicações, quer aos docentes que eram contratados por bolsa de recrutamento para preencher os lugares que ficaram por preencher no concurso das necessidades transitórias, quer aqueles que viriam a ser contratados mediante a contratação de escola, a oferta de escola, que esses contratos passariam a ser contratos mensais. E essa deliberação do Ministério foi confirmada até na própria nota que o Ministério emitiu no dia 15, esclarecendo esta matéria, dizendo que estava a cumprir com a legislação e que, portanto, se faziam contratos mensais enquanto fossem sentidas necessidades pelas escolas. Esta, eu não sei bem como é que hei de classificar, mas eu creio que este é um tipo de tratamento dos professores contratados que há anos, como sabemos, estão numa situação muitíssimo precária, que eu diria que é abaixo de qualquer respeito pela dignidade profissional e pelo empenho de milhares e milhares de professores. Passarem a ser contratados ao mês, sem saber se no mês seguinte são de novo contratados, não faz sentido nenhum. Não pode o Ministério da Educação vir-nos dizer que estes professores estarão nas escolas enquanto forem necessários e não lhes fazer os contratos exatamente durante o tempo em que eles são necessários, ou seja, como sempre até aqui, e mantendo a situação de precariedade, estes professores eram contratados pelo menos até dia 31 de agosto. Houve depois alguma confusão nas notícias que saíram já no último sábado, em que o Ministério poderia ter voltado atrás, foram as notícias que no dia 17 apareceram nos jornais. Mas a verdade é que a Bolsa de Recrutamento número 2, que foi lançada no dia 19, ou seja, segunda-feira, mantém exatamente as mesmas circunstâncias. Ou seja, professores que passam a ter data de contratação para horários completos, a 19 de setembro, o seu contrato vai terminar a 16 de outubro. E aquilo que o Ministério tem vindo a dizer é que depois contrata por mais um mês, ou por mais dois meses, ou por mais três meses, mas sempre renovando mensalmente. Só falta verdadeiramente os professores contratados passarem a ser contratados ao dia. Ou mesmo o Ministério da Educação vir dizer aos professores contratados porque é que eles não estão a recibos verdes e fazem umas horas. E é preciso uma hora de filosofia e duas de história e eles são pagos a recibos verdes. É absolutamente inaceitável e indigna a forma como o Ministério da Educação pensa que pode tratar os professores contratados. É absolutamente inacreditável que se possa pensar que estes professores até podem chegar com contratos mensais, mas sem saber verdadeiramente o que é que lhes vai acontecer até julho, mas depois o Ministério da Educação pensa que pode poupar o salário do mês de agosto. Nós estamos a falar de cerca de 15 a 20 mil professores que nos últimos anos têm assegurado necessidades permanentes do sistema educativo, ou seja, têm permitido que o sistema educativo público funcione, que os alunos cheguem às escolas, as nossas crianças e os nossos jovens, e exista um professor de matemática, de português, de história, que os vai ensinar. Ano após ano, alguns têm 12 anos de serviço, 14 anos de serviço, 8 anos de serviço, percorrem o país inteiro, abandonam as suas famílias e sucessivamente é mantida a sua precariedade. Mas eles tinham contratos anuais, porque estavam a responder a necessidades anuais. Agora passam a ser contratados ao mês. É de facto uma falta de respeito que eu nem consigo exatamente entender. Mantém-se, apesar de desmentidos que houve na imprensa, exatamente o mesmo género de contratação. Quer o exemplo que eu dei aqui da Bolsa de Recrutamento, que iniciou na segunda-feira, quer os anúncios que estão nas escolas. Diz a escola secundária essa de Queiroz, que mostra que precisa de professores para inglês, espanhol, história, filosofia, geografia e informática. Diz, vimos informar a comunidade educativa que foram validados 13 dos 14 horários anuais em falta nesta escola. Contratos, horários anuais. Porém, diz a nota informativa da gestão desta mesma escola, esses horários, embora sejam de duração anual, surgem na aplicação informática com data de termo de 18 de outubro de 2011. Ou seja, mantém-se esta ideia da contratação mensal. Mas, sabemos hoje que os técnicos que trabalham nas escolas e os psicólogos também estão a ser contratados ao mês. E que os professores que se candidataram a horários anuais estão a ser preteridos nas bolsas de recrutamento, a favor de professores que se candidataram apenas a substituições mensais ou semestrais. Portanto, isto é, de facto, a total desorganização e o total desrespeito pelos professores contratados. Eu considero que é impensável manter este modelo. Não venha ao Ministério dizer que, enquanto houver necessidades nas escolas, estes professores vão ser mantidos e, portanto, isto do mensal não é bem mensal, porque então não faz sentido que haja contratos mensais para os professores contratados. E, acima de tudo, como é que brincam assim com a vida das pessoas? Como é que dizem aos professores contratados que estão sempre no mesmo, não têm direito a uma carreira, são precários há anos e anos e anos, percorreram todos eles o país de leste, desde o norte ao Algarve, para fazer a sua profissão, que eles agora vão ser contratados ao mês, que estão a trabalhar com uma turma e supostamente terão um novo contrato no mês seguinte, mas não sabem se têm. Vão marcar um teste para o mês seguinte, mas não sabem se são eles que lá vão estar ou não, porque pode haver uma nova contratação, porque senão, a que propósito é que haveria contratos mensais? Que tipo de precariedade absoluta é esta? Eu acho que é isto. Se alguma coisa o Sr. Ministro tem que explicar, é como é que, a entender que pode poupar umas migalhas aqui e ali, brinca com a vida das pessoas nestes termos. E, portanto, aquilo que nós pedimos é que os senhores deputados da maioria se responsabilizem também por os professores contratados que tantas vezes falaram com o grupo parlamentar do PSD, com o grupo parlamentar do CDS. Houve até projetos de resolução aprovados nesta Assembleia de iniciativa do CDS para vinculação dos professores contratados que agora não estão a ser cumpridos. Portanto, os senhores estão a faltar aos vossos compromissos eleitorais se não aceitarem chamar o Sr. Ministro da Educação para explicar que falta de respeito, que desrespeito absoluto é este pelos professores contratados, pelas escolas e pelos alunos, que não sabem de mês a mês se vão ter o mesmo professor de História ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho já a inscrição da Sra. Deputada Rita Rato. Mais alguém deseja inscrever-se? Sra. Deputada Amadeu Albergaria, Sra. Deputada Amadeu Pinto. Sim, senhor. Sra. Deputada... Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP acompanha naturalmente as preocupações que aqui foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não podia ser de outra forma. De facto, a situação é inaceitável. Para quem há uma semana dizia que o ano letivo começou com serenidade, esta serenidade está bem visível, que não passa, passa a expressão de uma farsa, porque esta serenidade não existe nas escolas. E porque estamos a viver uma situação de grau zero no desrespeito pelos direitos dos professores. Estamos a falar de necessidades permanentes das escolas e, portanto, os sucessivos governos do Partido Socialista e este agora do PSD e do CDS inauguram esta nova forma de exploração dos direitos dos professores e degradação da qualidade pedagógica, que é o recurso ao mês e a contratação ao mês. E, de facto, isto representa não apenas a degradação completa das condições laborais e sociais dos professores, como um desrespeito brutal pelos seus direitos e a degradação completa da qualidade pedagógica. Dizer que sobre isto, o mínimo que se pode fazer é ouvir o Sr. Ministro, é o mínimo, porque do que se trata é do recurso ilegal à precariedade, que tem que pôr termo, porque se tratam de situações ilegais e, portanto, são necessidades permanentes das escolas. E nós sabemos bem que muitos professores já pagam para trabalhar, pagam para trabalhar porque têm que sustentar duas casas, têm que sustentar a gasolina, têm que sustentar os filhos e têm que os levar às costas para onde quer que vão, para que de ponto o país assim seja. E é uma situação profundamente degradante a vida destas pessoas e aqui no plano da Assembleia da República nós estamos cansados de ouvir as preocupações do PSD e do CDS sobre isto e bem prega Freito Mas assim que chega ao Governo e a situação ainda fica pior. E eu creio que nós não podemos fazer outra coisa e o mínimo do que se pode fazer de facto é exigir que o Governo confirme se esta situação é para manter e exigir que este problema seja resolvido, porque isto de facto é o grau zero da exploração da profissão docente e é completamente abdicar da qualidade pedagógica. Aliás, fica muito mais barato ao Governo se quiser dispensar estes trabalhadores com contratos de um mês do que com contratos de um ano. E por isso nós percebemos bem porque é que eles fazem isto, porque este Governo nem sequer aos professores contratados com um ano quer pagar indemnização, por isso muito menos a quem recebe um mês. E portanto é muito clarinho a estratégia que está colocada em cima da mesa, só que é uma estratégia inaceitável no século XXI, senão voltamos ao século XIX e os professores pagam para trabalhar.
O Cássio Pinto tem a palavra.
No século XIX, Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS, por princípio, é favorável à vinda dos membros do Governo à Comissão, para que haja um completo esclarecimento e um escrutínio das políticas que o Governo leva a cabo, que está a prosseguir. E o lugar por excelência para que esse escrutínio possa ser feito é a Assembleia da República. Daí que nós entendemos que esta petição, este requerimento que é apresentado para a vinda do Sr. Ministro e esta Comissão, vai ser viabilizado por parte do Partido Socialista, por forma a que estas questões que estão a ser colocadas possam ser, uma vez por todas, debeladas, esclarecidas e que não subsistam mais nenhum tipo de dúvidas acerca desta questão. Portanto, da nossa parte, porque entendemos que aqui se devem escrutinar as políticas desenvolvidas e que esta matéria é uma matéria que não está devidamente esclarecida, entendemos que, efetivamente, o Sr. Ministro poderá vir aqui para, de uma vez por todas, poder esclarecer esta problemática e debelar o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, está aqui em causa um requerimento do Bloco de Esquerda, pedindo a presença do Sr. Ministro da Educação para prestar os devidos esclarecimentos a esta Comissão relativos à colocação de docentes ao mês. De facto, esta questão levantou-se, pelo menos na comunicação social, na sexta-feira passada, salvo erro. A verdade é que após esta nota dada pela comunicação social, estas notícias saídas que imediatamente deram para se dar um nome ao tema, que é os docentes contratados ao mês e que agora se contrata os professores ao mês, a verdade é que imediatamente da parte do Ministério veio um esclarecimento dando conta do seguinte. Primeiro é que não houve qualquer alteração à legislação em vigor, portanto mantém-se a legislação que tinha vindo a ser usada. Os contratos não têm a duração de um mês, têm a duração mínima de um mês e não poderão ultrapassar o final do ano escolar. Essa duração do contrato é estabelecida de acordo com as necessidades das escolas. E após a colocação, os professores terão um contrato assinado, um contrato com a duração da necessidade transitória que seja identificada pela escola. Foi estes esclarecimentos que foram prestados pelo Ministério da Educação e da Ciência e que eu pensei que teriam esclarecido também os senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, como nós entendemos que a situação foi devidamente e prontamente esclarecida pelo Sr. Ministro da Educação, nós não podemos acompanhar esta pretensão da presença do Sr. Ministro aqui nesta comissão. Bem percebemos também, das intervenções que aqui são feitas, que o objetivo é desesperadamente procurar algo que correu mal na abertura do ano letivo. Podemos ter olhares diferentes sobre a abertura do ano letivo. A verdade é que foram feitos prognósticos que não se concretizaram e agora havemos de encontrar de qualquer forma, nem que seja respondendo a notícias que acabaram de sair com requerimentos, havemos de encontrar uma forma de provar, pelo menos a nós próprios, que a abertura do ano letivo não decorreu com a tranquilidade que os outros partidos, nomeadamente o PSD e o CDS-PP, entendem que decorreu. Problemas, naturalmente, que durante o ano surgirão para resolver, problemas já naturalmente a resolver, e é isso que o Ministro da Educação e a sua equipa estão precisamente neste momento a fazer e têm feito todos os dias, é resolver problemas em matéria de educação e da abertura do ano letivo e do ano letivo em curso. Portanto, nós não votaremos favoravelmente este requerimento, porque para nós a situação está plena e devidamente esclarecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Drago pediu a palavra para pedir um esclarecimento, salvo erro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi as palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria e enfim, posso entender que o Sr. Deputado tenha, enfim, lido as notícias de sábado que poderiam, de facto, significar que o Ministério da Educação e da Ciência tinha voltado atrás. Acontece que eu, na minha intervenção inicial, dei-lhe conta que na segunda-feira foi lançada a segunda bolsa de recrutamento e que todos os lugares que são colocados nessa bolsa de recrutamento têm contratos mensais. Ou seja, no que está definido nas listagens é que eles têm uma data que inicia a 19 de setembro e terminam todos no prazo de um mês. 16 de outubro, a 15 de outubro, a 14 de outubro, não há nesta bolsa de recrutamento nenhum contrato que exceda o mês. E, portanto, eu posso lhe fazer chegar esta folha. Se entender que esta folha não é suficientemente fidedigna, eu posso, consigo, consultar a bolsa de recrutamento. Porque a argumentação que o Sr. Deputado aqui nos trouxe é que esta situação já tinha sanada. E, portanto, já não ia haver contratos mensais para professores contratados. Devo, então, eu perceber que a conclusão lógica é, se provar que o Ministério vai continuar a manter os contratos ao mês, prolongando-os ou não, não se sabendo, mas neste momento, feitos ao mês, o Sr. Deputado assegura aqui que a bancada do PSD estará disponível para chamar o Sr. Ministro da Educação e Ciência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Amadeu Albergaria tem a palavra para responder, se o desejar.
Sr. Presidente, assim farei. Aquilo que o PSD neste momento discute é o requerimento apresentado na sexta-feira passada pelo Bloco de Esquerda, pedindo para que o Sr. Ministro aqui venha prestar esclarecimentos devidos à hipotética colocação de docentes ao mês. Mantenho aquela que foi a informação prestada pelo Ministro da Educação, pelo Ministério da Educação, e em relação a este requerimento, o PSD não o votará favoravelmente. Quanto a potenciais requerimentos que venham a ser feitos no futuro, pois na hora própria decidiremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção neste debate? Sra. Deputada Inês Titónio Pereira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para reforçar exatamente esta posição. O CDS também não vai acompanhar este requerimento. E a lógica é a seguinte, é que conforme o Ministro já esclareceu, e o ponto é esse, é que já está esclarecido, por isso deixa de fazer qualquer sentido vir cá novamente esclarecer, e o que o Ministro esclareceu foi que o processo, trata-se de um processo habitual nesta fase, e que a única coisa que mudou foi que a DGRE promoveu na sua plataforma esta contratação. De resto, os professores continuam a ser contratados da mesma forma que foram, com um mês é a referência mínima, e não, o que acontece é que está-se a fazer o mesmo que se fazia, mas não de uma forma automática e sem o apoio central. Isto são palavras do Ministro. Ou seja, tudo o que quer-se pôr esclarecer sobre este tema está absolutamente esclarecido, não mudou nada em termos legislativos, não mudou nada em termos executivos, absolutamente nada. O que acontece aqui é que há o formulário da DGRE, onde isso agora está estabelecido, onde há um espaço. De resto, não há mais alteração absolutamente nenhuma, por isso não há esclarecimentos a fazer, e os que houvesse a fazer, porque de facto isto foi um tema bastante polémico durante este fim de semana, foi feito pelo Ministro em vários sítios, em várias declarações, pelo Secretário de Estado e por aí fora, por isso não nos parece que faça qualquer fundamento, nem que seja útil, estar a vir cá o Sr. Ministro ou o Secretário de Estado, ou quem quer que seja. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, portanto, votar o requerimento. Senhores. Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra para uma apreciação final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS, eu creio que é manifesto, creio mesmo pelas vossas palavras, que é necessário que o Ministério da Educação volte atrás. E espero bem que volte atrás. Ou seja, que não seja possível que os professores contratados tenham contratos de um mês. Mas a verdade, e os senhores, enfim, não querem fazer não acreditam na argumentação e nos documentos que eu aqui trouxe, mas a verdade é que na bolsa de recrutamento que foi criada a partir de segunda-feira, os contratos são mensais, as contratações de escola, e eu li-vos aqui uma nota informativa de uma escola, posso arranjar de mais escolas, indicam-nos que os contratos que estão a ser feitos, apesar de ser para horários anuais, contratações de escola, as indicações que têm da DGRE é contratar por um mês. Aliás, eles concluem, eu não li essa parte, mas passo a ler. Esperamos que a DGRE venha a suprir esta falha e a corrigir a data de termo dos horários declarados. É isto que diz a direção de uma escola, o diretor de uma escola. E, portanto, a conclusão que eu tiro deste debate é os senhores não querem crer naquilo que eu hoje aqui apresentei como factos, que as contratações mensais estão a avançar, que o mesmo está a acontecer para técnicos e psicólogos e para professores contratados. Mas que, portanto, em requerimentos futuros, em que se mantenha esta mesma situação, estará a maioria disponível para chamar o Sr. Ministro. Bom, então, esperamos 2 dias ou 3, porque se mantiver esta situação e o Ministério não voltar atrás, que eu espero que volte, porque é manifesto para toda a gente que isto é uma absoluta indignidade, então teremos aqui a audição do Ministro. Muito obrigada.
Sr. Presidente. Só liminarmente, porque foi retirada uma conclusão sobre as minhas palavras e eu devo-me ter feito entender mal. Porque eu disse que o PSD neste momento se estava a pronunciar sobre este requerimento em concreto. Se os outros grupos parlamentares vierem a apresentar outro tipo de requerimentos, com outras fundamentações ou com a mesma, o PSD, no momento oportuno, pronuncia-se sobre...
Pronunciar-se-á, muito bem.
Sobre se concorda com esse requerimento ou não concorda com esse requerimento. E uma última nota, é que eu também lhe estou a transmitir que esta foi a posição oficial do Ministério da Educação, dizendo que não há contratos ao mês, que a legislação se mantém em vigor e, portanto, também penso que merece o crédito por parte da Sra. Deputada, isto que veio do Ministério da Educação, tanto quanto merece crédito essa informação que tem na sua posse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, votar. Senhores deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, fazem o favor de se manifestar. Senhores deputados que votam, que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor. Está rejeitado por maioria. Votou. Eu votei. Não votou. Votou. Contei o voto. Eu, aliás, votei. Eu, portanto, também votei a partir da mesa, enfim, como se desse. Bom, já agora gostava só de esclarecer, porque se tivermos, esse deu umas vezes um debate na Comissão de Negócios Estrangeiros a que eu presidi. A votação conta-se por grupos parlamentares ou por deputados presentes na sala? Por grupos parlamentares. De qualquer forma, enfim, havia a maioria de um deputado. Em qualquer caso. Bom, passamos ao requerimento número que está no ponto 10 da agenda, apresentado pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Queria uma muito breve interpelação à mesa, Sr. Presidente. Pode ser? Sr. Presidente, eu vou ler e peço desculpa, é muito rápido, um take da Lusa saído quando terminou a audição passada, esta audição de hoje. Diz o seguinte: em auditoria efetuada às contas do IDP, confirma a existência de 635 faturas por processar, num valor de 6.061.516,36 €, de acordo com o relatório a que a agência Lusa teve acesso. No mesmo documento lê-se que deste valor apenas tinham sido reportados à DGO, a 31 de julho, apenas 775.403,98 €.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa.
Depois, entre aspas, diz mais: desta forma, a DGO não tem conhecimento efetivo dos valores efetivamente em dívida e não processados no sistema GES Pública, sistema contabilístico do IDP, e reportados, que de facto é de 5.206.000, né? Fecha aspas, vírgula, refere o documento. Eu li isto porque nós iniciámos a audição supondo que vinha o inquérito, que vinha o relatório. Não veio o inquérito, não veio o relatório. Não sei mais do que aquilo que está aqui informado. E por isso não me atrevo a dizer que isto é de uma grande desconsideração ao Parlamento ou à Comissão, mas atrevo-me pelo menos a dizer que não é bonito. Para já direi apenas que não é bonito e gostaria que o Sr. Presidente registasse para si próprio na condução dos trabalhos desta Comissão este tipo de comportamentos e este tipo de atitudes e que já agora ficasse a saber de primeira mão que pelos vistos este relatório está pronto e apto a vir para onde deve, que é para a Comissão que tem a competência de fiscalização da ação do Governo. Peço desculpa de tomar este tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Mundial Bargaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pretendia que a mesa me esclarecesse a que título regimental é que é feita esta intervenção. Se é uma interpelação à mesa, se esta é uma pura intervenção, eu peço também que seja dada a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para sobre este tema podermos pronunciar-nos também.
O Sr. Deputado pediu uma palavra para uma interpelação à mesa e foi isso que fez-nos a palavra. Mas o Sr. Deputado tem a palavra.
Eu gostava só de dar um esclarecimento, já que o tema foi levantado e pelos vistos criou mesmo alguma celeuma o tema, e percebo porquê, mas dar a nota para que fique registado que aquilo que está na Lusa é exatamente os dados que estão no discurso do Sr. Secretário de Estado, que foram dados aqui em público, e notas de discurso que ele tinha aqui que foram dadas.
Bom, não vamos prolongar este debate. O que foi decidido...
Senhor Presidente, ouviu o que eu li.
Ouvi o que li.
É o documento da Lusa,
próprio,
1308-4291, 17 horas e 22.
Eu próprio lerei, eu estive presente na audição. O Senhor Secretário de Estado ficou a desmandar o relatório da auditoria. Eu próprio me notei aqui na minha ferramenta informática o texto do ofício, que seguirá hoje mesmo para o Senhor Secretário de Estado para nos enviar o relatório da auditoria, que foi o que foi solicitado. Quanto ao que eu ouvi, não é muito diferente do que aqui ouvi oralmente pelo Senhor Secretário de Estado. Mas, enfim, eu só posso Senhor contrastar os meus ouvidos.
Peço desculpa. Eu apenas fiz esta interpelação por uma razão simples. Eu não conheço mais do que este take da Lusa, sabe, Sr. Presidente?
Sim.
Não conheço mais. Este take da Lusa é que diz, segundo um relatório, é que a Lusa teve acesso. Não. E depois cita mesmo, entre aspas, termos de um relatório, de um documento, porque diz, refere o documento. E eu fiquei um bocadinho espantado, porque estive aqui sentado a pedir esse mesmo documento.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só telegraficamente, eu faria um requerimento à mesa a pedir para que fosse distribuído o discurso, mas tendo em conta que ele foi distribuído, só um lapso foi distribuído, e a secção da intervenção do Sr. Secretário de Estado que refere a esta matéria, que refere apenas à azáfama típica do bombeiro, os gravíssimos problemas relacionados com o caso das faturas, e termina dando conta que em tempo recorde foi realizado uma auditoria...
Desculpe, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado, em resposta a uma intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, fez uma intervenção, desculpe, só para situar e, portanto, enfim, cada um já marcou o seu ponto, mas já agora, para sermos objetivos, o Sr. Secretário de Estado, lendo umas notas, e eu estava ao meu lado, vi que eram umas notas, em resposta à intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, citou uns números detalhados com as faturas que foram encontradas, que estavam num sítio, estavam no outro, o valor, etc., e leu depois uma conclusão final, bom... Tanto que o debate é sobre se essas notas, porque eu não me apercebi que a auditoria tinha sido concluída, eu próprio não me apercebi disso, e portanto é depois... Não é? E que eu perguntei se podia facultar as notas ou não, e é portanto o esclarecimento que a auditoria estava concluída, que lhe é feito o requerimento para que fosse fornecido todo o relatório da auditoria. De qualquer forma, enfim, o ponto está marcado, Sr. Deputado, creio que não vale a pena insistir, estamos só a perder tempo.
Eu
por mim continuo, mas estamos a perder tempo.
Jamais, não estamos a perder tempo não, Sr. Presidente. Não estamos não, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, nós precisamos todos de nos fazer respeito, tratar com respeito, todos, os deputados, o Presidente, os membros do Governo que aqui vêm e assim. E não estaremos a perder tempo. Porque eu jamais pediria tempo para uma interpelação à mesa, se aquilo que a Lusa dissesse, fosse o que se passou na reunião com mais ou menos filme, com mais ou menos números, se o Sr. Presidente estiver a ouvir. Eu jamais tomaria o tempo da Comissão e pediria uma interpelação se aquilo que viesse da Lusa fosse o que se passou na reunião com mais ou menos números, mais ou menos história, mais ou menos filme. Eu só fiz a interpelação porque a Lusa neste take diz, de acordo com o relatório que a agência Lusa teve acesso, e depois cita, entre aspas, duas frases e diz como refere o documento. Percebe, Sr. Presidente? Eu não sei se isto é um relatório, se não é, sei que a Lusa diz isto, e por isso é que eu quis...
Pronto, eu quando disse que estávamos a perder tempo, é porque o senhor deputado está a dizer pela terceira vez uma coisa que já está claro.
O Presidente não entendeu.
Não entendi perfeitamente.
Não entendeu.
Entendi que é o relatório, diz a Lusa que é o relatório, etc.
Presidente,
eu só estou a dizer que quanto à substância dos factos que falou, só contrastando os meus ouvidos de memória, não é muito diferente do que aqui ouvi. É a única coisa que eu disse. Mas, enfim, só lendo o take da Lusa eu lerei. De qualquer forma, enfim, aquilo que eu queria assegurar à Comissão é que o requerimento foi transmitido oralmente e prescrito ao Sr. Deputado de Estado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia intervir, até porque já estamos aqui há algum tempo e outras obrigações pessoais e familiares se exigem, mas importa aqui dizer uma coisa. Não podemos deixar de assinalar que o Sr. Secretário de Estado veio à Comissão sem garantir que da sua parte tinha condições de esclarecer em profundidade a Comissão de Educação e o Parlamento. Porque no caso deste relatório e deste inquérito já estar concluído, não podemos deixar de estranhar que o Sr. Secretário de Estado não se tivesse feito acompanhar destes mesmos documentos. A confirmar-se isto, e volto a sublinhar, a confirmar-se, porque são notícias da comunicação social e, portanto, temos que dar alguma margem de confirmação de se, de facto, o documento a que se refere o take é, de facto, o relatório da auditoria ou o relatório do inquérito, não podemos deixar de marcar esse acontecimento como uma situação muito grave e muito negativa. No entanto, não podemos também com isto, e o PCP entregou durante a tarde um requerimento para que o Secretário de Estado fizesse chegar estes dois documentos, as conclusões do inquérito e as conclusões da auditoria, e aguardaremos e mais uma vez confirmaremos de facto se já é público ou não é público. Agora, não podemos também a confirmar-se esta informação de ver como um aspecto negativo o anúncio em primeira mão, não à Assembleia da República, como deveria ser, mas... aos órgãos de comunicação social.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de dizer que Vossas Excelências estarem preocupados com o esclarecimento cabal da situação, parece que o PS está mais preocupado com o incidente da não divulgação ou não do relatório. Eu, o que eu posso dizer aqui, e que é muito importante, que é o respeito total do Governo por esta Assembleia, é que o Sr. Secretário de Estado tentou, pelo menos eu percebi, e toda a gente ouviu, os vários esclarecimentos que ele deu sobre a matéria. Além disso, ao contrário do que foi já aqui afirmado, ele anunciou aqui que iria entregar o relatório. Está em ata, está filmado. Se alguém não ouviu, pode ver as imagens. Pode ver as imagens. Terceiro ponto, e eu gostava de terminar assim, aquilo que foi divulgado e que está na Lusa é, se tiverem atenção, é verdade, não é o que está no discurso, é sim os dados fornecidos na segunda resposta que ele deu ao Sr. Deputado Laurentino Dias. Foi esses valores que foram estão divulgados, se forem ler o take da Lusa, e mais, a Lusa não é a voz do Governo, ao contrário do passado. Obrigado.
Bom, eu creio que este ponto está claro, não vale a pena, enfim, podemos continuar a atropelar as necessidades familiares de cada um de nós, mas estamos a chover no molhado. Portanto, eu creio que cada um já marcou o seu ponto, cada um já marcou o seu ponto, eu só sinto necessidade, como Presidente da Comissão, de dizer o seguinte. Eu não considero que o Sr. Secretário de Estado tivesse o dever funcional de se fazer acompanhar do relatório da auditoria. Portanto, quanto é, do meu conhecimento, ninguém lhe o tinha solicitado. Bom, e tanto quanto eu me pude aperceber, pessoalmente, aqui ao lado, o Sr. Secretário de Estado não tinha ao seu lado o relatório da auditoria. Não foi ele, enfim, não foram esses, enfim, os documentos que ele compulsou na minha precisão. Posso estar equivocado, tanto que eu nem percebi que a auditoria estava concluída. É depois no debate que o Sr. Secretário de Estado confirma que, de facto, a auditoria foi concluída e, portanto, foi formalizado aqui, e eu acabei de assinar aqui o ofício, como disse, a formalizar por escrito o requerimento que a Sra. Deputada Ana Drago, a Sra. Deputada Rita Rato, os senhores deputados do Partido Socialista e com também o assentimento de outros senhores deputados que não tinham esse interesse, mas tinham também vontade de conhecer a auditoria e, portanto, esse traduz o consenso geral da Comissão. Portanto, nós vamos ter o relatório e eu, enfim, tomo nota deste debate. Podemos passar ao ponto número 10 da agenda? Dou a palavra ao Partido Socialista para apresentar o requerimento que requer a audição conjunta na nossa Comissão e também na Comissão de Segurança Social e Trabalho da Comissão de Representantes dos Músicos da Orquestra do Norte e do respectivo Diretor Artístico. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sr. Presidente, caras senhoras deputadas e senhores deputados, obrigada pela paciência de ainda poderem analisar esta matéria com alguma bonomia e interesse por este assunto, apesar do adiantado da hora. Este assunto merece, de facto, o vosso interesse. Trata-se de uma orquestra regional implantada há cerca de 20 anos já no nosso país e que, ao longo de todo este tempo, tem vindo a funcionar de forma precária e que, neste momento, é a única orquestra que se encontra com a sua situação laboral irregular. Os governos sucessivos, desde aquela que nasceram as orquestras regionais, nomeadamente os governos PS, foram resolvendo o problema da Orquestra do Algarve, da Orquestra das Beiras e, na legislatura passada, estávamos próximos de conseguir ter este assunto também fechado, mas a queda do governo em março impediu a continuidade desta matéria. E, portanto, estes músicos continuam à espera de uma solução que deverá e tem que vir rapidamente por parte parte do Governo e, nessa medida, eles têm o direito, julgo eu, de serem respeitados o suficiente por esta Casa, para serem ouvidos nesta Casa. Quer estes músicos, os seus representantes, quer o diretor artístico, Maestro Ferreira Lobo, que, na parte que me diz respeito e que, enfim, posso aqui testemunhar, foi o maior entrave à resolução deste problema. Enquanto que no Algarve tivemos a solidariedade completa da direção da Orquestra do Algarve e, portanto, foi mais produtivo o nosso trabalho, nosso governo, na Orquestra do Norte, o Maestro Ferreira Lobo sempre se mostrou adverso desta regularização laboral. Portanto, nós entendemos, o Grupo Parlamentar do PS, que seria muito benéfico para a resolução deste problema eles serem ouvidos, quer a Comissão de Representantes dos Músicos, quer o Maestro Ferreira Lobo, como um contributo para se entender melhor esta problemática e para se alertar as várias partes envolvidas, que não é só o Estado, é o Governo, são também as autarquias da região, para se encontrar uma solução urgente para esta orquestra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se inscreve para falar? Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu apenas, enfim, gostaria de fazer uma sugestão de adenda de audições ao Partido Socialista, que seria ouvir o Presidente da Câmara de Amarante, dado que creio que é a entidade responsável pelo financiamento desta mesma orquestra e, portanto, também pela questão da regularização laboral. Parece-nos que seria útil essa audição. Muito obrigada.
Sr. Deputado Conceição Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero referir que a Orquestra Regional do Norte, da qual que é dependente uma Associação Cultural do Norte, com cerca de 19 anos de existência e com 47 músicos, e que tem realmente um repertório e que tem já um público fidelizado, garante credibilidade, e que se calhar muitos de nós que aqui estamos já tiveram a oportunidade de certificar. Como sabem, é constituída por subsidiada e apoiada pelo Governo, por autarquias e por várias entidades, desde académicas a outras, público ou privadas, que a sustentam.